Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite. O programa Eclésia está consigo em mais estes minutos. Hoje queremos que venha connosco ao interior de um mosteiro de clausura. O Mosteiro Trapista de Santa Maria, Mãe da Igreja, está localizado em Palaçolo, bem distante da cidade de Bragança e dos grandes centros urbanos. Naquele local, onde reina o silêncio, vivem 10 monjas que cumprem a regra de São Bento de ali permanecer até à sua morte, vivendo em castidade, pobreza e obediência. O jornalista Luís Filipe Santos entrou neste lugar de trabalho e oração para conversar com a irmã Giusi Maffini, superiora do Mosteiro Trapista de Santa Maria, Mãe da Igreja.
Podemos dizer que aqui o dia tem mais de 24 horas, visto que vocês estão desde muito cedo até tarde muito ocupadas.
Não, em realidade, o dia tem 24 horas, mas são 24 horas bem distribuídas. Se calhar são distribuídas na forma diferente do que habitualmente acontece no mundo, no sentido que nós vamos acordar a 3 horas e 20 minutos para começar a nossa oração a 4 horas de manhã, de noite, com a oração de vigílias. E depois, 7 vezes, vamos encontrar-nos juntamente na capela, na igreja, para celebrar as laudes de Deus. Laudes, missa, terça, sexta, noa, véspera se completa, que acaba o dia. Em realidade, o dia acaba cedo, no sentido que às 7:30 a completa e depois, a volta de 8:30, as irmãs habitualmente descansam.
É superiora desta casa, sei que cada monja tem a sua função.
Em realidade, cada monja tem a função de construir esta casa. Portanto, todas fazem praticamente tudo a nível do serviço e das coisas. Depois, há irmãs que desenvolvem os encargos para permitir à casa de avançar também, não numa forma muito livre, num sentido muito improvisada. Portanto, há uma irmã que está a cuidar da economia, uma irmã que está a cuidar do campo também, e eu tento de fazer humildade dentro desta comunidade, porque a primeira coisa que o Senhor pergunta é uma unidade dentro da comunidade.
Unidade na comunidade, por exemplo, também tem o capítulo onde uma irmã lê parte da regra para não se esquecer desta regra.
Capítulo 36, dos irmãos enfermos. Antes e acima de tudo, deve-se ter cuidado dos doentes e servi-los como se fossem Cristo em pessoa.
A regra de São Bento, escrita por Bento de Múrcia no século VI, apresenta as orientações para a regular vida numa comunidade monástica. Com séculos de história, ajuda ainda hoje a direcionar a obediência para a organização do dia, o acolhimento dos peregrinos e o estudo das irmãs.
O capítulo é um lugar onde acontece também um ensinamento, um ensino, ou seja, sermões que vamos dar, ou diálogos entre a comunidade, porque a comunidade participa à construção de uma vida.
A oração é muito importante. Tem vários momentos de oração ao longo do dia. Um deles também é pós a vigília, que se encontra no escritório. Cada monja faz aí o seu tempo de oração.
É um momento de meditação e de estudo da Escritura, e não só da Escritura, mas da Palavra de Deus e da história da Igreja e da história do povo de Deus, porque o que oferece-nos a liturgia e também oferece-nos a meditação é a percepção de uma história muito longa no tempo e cheia da fidelidade de Deus. Portanto, muitas coisas que permitem-nos de perceber a verdade do que estamos a viver ainda hoje e também os desafios do mundo são antigos como o mundo, antigos como Adão e Eva e o povo de Israel. Portanto, é perceber esta continuidade dentro da história e perceber a grandeza de Deus.
Na paisagem campestre de Trás-os-Montes, fronteira com terras de Espanha, a irmã Giusi Maffini recorda porque chegou a Portugal.
Obediência. Chama-se obediência. No sentido que o primeiro é a nossa identidade, porque fizemos voto de obediência. E, em segundo lugar, porque atrás do Senhor cremos que o que Ele quer, ama, e o que o Pai ama é a nossa entrega total a Ele.
A irmã, quando tinha, quando era jovem, mas também tinha já este sonho de ser monja?
Surgiu como um encontro com Cristo, como um encontro pessoal com Cristo. Era uma rapariga um pouco rebelde e muito enamorada do mundo, muito. Muito mais do que o Senhor. Depois comecei a perceber che il mondo con il suo desafio è molto piccolo e igualmente percebi che il Signore è veramente grande. E quando percebi questo, disse: ok, vamos atrás de ti.
E o che queria ser quando era jovem?
Eu studiei filosofia, depois da licenciatura do dottoramento, depois de 2 meses entrei. A minha crise foi sobretudo nos anos da universidade, em parte nos anos do diploma.
Deixou a filosofia e tornou-se uma superiora desta comunidade em Portugal?
Não, tornei-me monja de uma comunidade italiana e há 33 anos que vivo ali. Agora torno-me superiora, por enquanto o Senhor... Que era...
Mas temos que concordar que é um projeto que nasce de raiz. Não? O mosteiro vai nascer de raiz em pleno século XXI, algo que não é muito frequente nos tempos que correm.
Infelizmente, sim. Não é frequente, mas seria bom que fosse assim, no sentido que, primeiro, há uma comunidade. Posso dizer que a nossa comunidade de Vitorchiano em raiz construiu 8 mosteiros, este é o 8º. Portanto, não é tanto estranho para nós e percebemos isto como uma vocação da comunidade de Vitorchiano, que saiu muitas vezes com muitas lágrimas e também com muita alegria, mas com muitas lágrimas da sua casa. E o que foi o motor que... impeliu, não sei se si diz assim, mas é sicuramente certeza a abundância de vocações, que foi sinal que o Senhor dá para que nós damos.
Neste momento são 10 irmãs italianas que ali residem na hospedaria. Mas este é um espaço que, tal como Bento de Múrcia o indicou na regra, quer acolher os peregrinos e despertar novas vocações religiosas. O jornalista Luís Filipe Santos vai amanhã regressar a Palazzolo, ao Mosteiro Trapista de Santa Maria, Mãe da Igreja, em Bragança, para ali escutar o silêncio e a fé destas mulheres ousadas.
Thank you.
O programa Eclésia chega hoje ao fim. Volta amanhã a procurar-nos aqui na Antena 1, quando forem 22h45. Eu sou a Sónia Neves. Tenha uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.